Aguenta mais que isso, não.
Tá bom, agora tá bom.
Mais perto aqui da boca.
Beleza. Só não engula. Calma. Então, vamos começar mais um podcast, né? Depois de um mês, quase, sem um podcast, a gente tá voltando, né? Temos aqui eu, o Espetacular Nick, o Todd Cogumelo, o JJ e o Henrique Heider. E o Henrique Cogumelo do HQ Fan, né? Prazer ter aqui você conosco.
Beleza, valeu, prazer é todo meu.
Então aqui nós vamos falar hoje sobre os 50 anos do Homem de Ferro, né? Vamos aproveitar o lançamento do filme e também a data do aniversário do Homem de Ferro e falar sobre o aniversário dele. Então, vamos começar pelo nosso convidado, Todd Cogumelo. Quais suas impressões a respeito desse personagem, inicialmente, o Homem de Ferro?
Bom, o Homem de Ferro, ele é tipo... É o contraponto do Capitão América, na verdade, né? Que fala dos dois principais dos Vingadores.
Sim.
É, tudo que o Capitão América tem de conceito, essas coisas, o Tony meio que tem diferente, né?
Sim. Eles brigam muito, né?
Tanto que na revista, a saga, né, a principal saga da Marvel, lá dos heróis da Guerra Civil, foi um contra o outro, na verdade, um encabeçando cada lado, né?
Sim, exatamente. Isso foi uma ótima observação.
Eu acho até que o fator dele fazer tanto sucesso é esse contraponto dele, que ele não segue totalmente as regras, né? E muita Sim. gente se identifica por isso.
É verdade. E você, Henrique, o que você acha do Homem de Ferro como personagem?
Bem, ele assim como personagem... Bem, eu vou primeiramente falar como eu conheci o Homem de Ferro. Bem, eu conheci o Homem de Ferro através de amigos. Eles me disseram que tinha a HQ do Homem de Ferro, né? E que era muito boa. Só que eu não, logo de primeira eu não me interessei. Aí uns amigos me contaram sobre ele e tal, tal. Aí eu comecei a ler algumas revistas dele. Não gostei. Vou ser sincero. Li a fase dele, Alcoólatra.
Tá, eu isso? Que... A antiga?
Antiga sim.
Que é isso, cara?
Aí eu não gostei da fase dele.
Mas tu não gostou assim como primeira impressão, aí, né?
Aí depois que eu assisti o filme, cara, aí eu comecei a gostar do personagem, sabe? Comecei assim... Foi mais pelo filme do que pela HQ, sabe? Aí depois eu fui ler a Guerra Civil, aí eu, mesmo ele sendo um otário na revistinha, eu gostei ainda, mas comecei assim a me simpatizar com o personagem.
Sim, é muito bom.
Muito...
Mas você passou a gostar da fase dele alcoólatra?
Hã?
Passou a gostar da fase dele alcoólatra?
Gosto, né? Porque assim, é uma das fases muito importantes, assim. Até tá influenciando em várias HQs, como...
Eu acho que a melhor fase dele é essa fase.
Eu também acho, foi a melhor fase. A que mostrou melhor como ele é, né? Na verdade,
Assim, que o desafio do herói pode não ser só externo, né? Pode ser um demônio interior da pessoa.
Em primeiro lugar, o Homem de Ferro nunca foi um personagem, assim, um grande personagem da Marvel, né?
Passou a ser depois do filme.
Naquela época eles gostavam mais de personagens que você se via como no personagem, como no caso do Peter Parker, né?
Então, essa fase foi interessante porque tentaram fazer isso com o Homem de Ferro, né?
No Homem de Ferro você não se via no Homem de Ferro, né? Você nem se imaginava um Homem de Ferro, porque o cara era um playboy, né? Era um meio, sei lá, agente secreto. Eu comparei ele com o James Bond, né? Que é aquele cara que tá pegando a mulherada. Sempre com... né? Eu fui me interessar por ele, como eu já disse, depois do filme. Mas assim, depois do filme mesmo.
Beleza.
Ele ganhou o maior espaço mesmo na Marvel a partir da Guerra Civil mesmo, na verdade, né?
E Vingadores da Queda também.
Também, é verdade. Mas na Guerra Civil foi que ele comandou mesmo a equipe sozinho, né?
Sim.
E acabou que no final... essa saga é boa porque no início fica parecendo que eles são os vilões, né? Mas acaba que no final fica aquela incógnita. Tanto quando no final o Capitão América tá lá socando ele, o Homem de Ferro no Nova York, ele para e olha, ele já começa a ter a dúvida de quem tá certo e quem tá errado, né? É. Tanto que ele se entrega no final da saga, ele mesmo, o Capitão América mesmo se entrega.
Também.
No final da saga.
Sim. Muito bom isso. Então agora.
Cara, eu. Há um tempo eu vi uma entrevista do Stan Lee.
Sim.
Em que ele deixou claro a de onde ele tirou a ideia, né, do Homem de Ferro.
Sim.
Ele disse que foi de uma imaginação, assim. E se Howard Hughes fosse um super-herói?
Sim. Inclusive até o
Howard
nome.
Hughes, assim, das pessoas que não sabem, que nunca assistiram o Aviador, né?
Sim. Eu nunca vi.
O Howard Hughes, ele era um milionário americano, um cara que se metia com cinema, aviação, essas coisas. Ele era um
playboy, né?
Tipo um menino prodígio. Mas ao mesmo tempo ele era um playboy, entendeu?
Milionário,
ele era um cara muito egocêntrico, cheio de mania.
É aquele filme com o Leonardo DiCaprio?
Exatamente.
Ah,
não à toa, o pai do Tony Stark se chama Howard.
É, Howard.
Faz sentido.
Sim, eu vi, agora, cara. Eu tinha visto isso.
Eu tenho uma opinião particular.
Sim, claro.
Se você for assistir o filme, depois foi ver as primeiras histórias do Homem de Ferro, é aquilo ali, cara.
Uhum. É.
O que aconteceria se um cara, um bilionário, né, egocêntrico e tudo, de repente se tornasse um super-herói?
Sim. Muito. E a premissa foi muito boa, cara. Eu me lembro que ele surgiu na Tales of Suspense, né? Tales of Suspense. E na história, ele não era pra sair vivo da história. Vocês sabem, né? Vocês já leram?
Essa não.
A primeira aparição. A história termina com ele na mata, fugindo do...
Uhum.
Ele construiu a armadura no cativeiro. Fugiu. Fugiu. E na mata... A armadura tá acabando, a energia da armadura, e o coração dele tá falhando. Aí acaba a história. Sem perspectiva dele sobreviver. Aí fez sucesso.
Aqui no Brasil é Nós Já TV 100.
Sim. Foi isso mesmo. Então, cara, muito legal.
Cara, agora, o Homem de Ferro, eu não sei se alguém mais aqui vai concordar, mas ele também é tipo uma resposta do Stan Lee pro Batman, né, cara?
É exatamente o que eu ia dizer, né? Ele é seria o Batman da Marvel, no caso. O Bruce Wayne.
O milionário.
Ele é o
milionário que
milionário, playboy.
Filantropo. Né?
A diferença é que enquanto o Bruce Wayne finge ser um playboy, né? O Tony Stark realmente é um playboy.
É um tremendo fanfarrão.
Tony Stark.
E ele contou. Ele, como todo personagem da Marvel, né, ele tem a fraqueza dele, né?
Sim.
Que no caso é o problema que ele tem no coração.
E também o alcoolismo e mulher.
O alcoolismo.
Mas isso aí, mulher não é problema, Nick.
Tem razão.
O alcoolismo pode ser.
Ninguém é o Neil que tem.
Então ele
fígado
tem,
de
como
ferro.
Todo personagem da Marvel.
Sim, claro.
Como todo personagem da Marvel, ele tem uma fraqueza, né? Uma fraqueza física, normalmente, que é esse problema do coração.
Sim.
E é o que faz ele...
Eu acho muito bacana a gente ter pegado assim, pontos assim, que a gente convia na sociedade, né? Como o vício, essas coisas, e ter inserido no personagem.
Sim. É bacana. Ele é uma ironia dos exageros, por assim dizer, né? É um personagem altamente capitalista, sendo um herói, né? Um personagem altamente... Como é que posso dizer?
Mas ele também surgiu dentro do espírito da época, né, cara?
Sim.
Uhum.
Guerra Não à Fria. Toa, o Tony Stark ele era pra ser um contraponto à Guerra do Vietnã.
Sim, eu ouvi falar disso, mas eu não entendo como, mas eu ouvi falar disso.
Não, cara, quando ele sofre, diferente da origem do filme, que foi, né, modernizada,
sim,
ele foi capturado no Vietnã.
Sim,
Ido lá pra construir armas pros americanos. Então ele foi lá olhar, né, o palco de guerra e tudo, pensando só em ganhar dinheiro. Quando ele é ferido e capturado pelos Vietcongs, é que ele começa a refletir e se torna assim, meio pacifista, entendeu?
Uhum.
quando ele sente, ele sempre ele, tem uma história em que ele diz isso, ele diz assim, as minhas opiniões não é fruto de reflexão, de bom mocismo, nada, eu senti na carne.
Só
isso. Sim, cara.
Senti na pele de uma guerra.
Isso foi legal, eles passaram bem isso pro filme, isso foi legal. Pro primeiro Homem de Ferro ficou bem claro. E a gente vê na HQ que ele sempre está se preocupando com isso, né? É tanto que ele cria meio com vira uma vida meio alternativa. Ser um super-herói é um hobby pra ele, né? Ele cria várias armaduras.
É, mas lembrando que no começo ele tinha uma identidade secreta, né?
Sim, ele era o guarda-costas de Tony Stark, né?
Exatamente. O Homem de Ferro.
Ele não queria se expor, né? Como Homem de Ferro.
É. Nem os Vingadores sabiam.
Sabiam.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável!
Alexandre Barros passou aí na frente.
Olha lá.
Ganha a pole position.
Olha lá. É, a pole position. Olha lá. Pô, velho, é muita zoação. Parece que ele faz de propósito na hora que o cara vai gravar o cast.
Sim. Mas prossiga, Jota.
Agora, eu não sei se vocês lembram das histórias mais antigas, uma coisa que eu achava muito bacana no Homem de Ferro era a necessidade dele reabastecer a armadura.
Uhum, na tomada,
sim,
né?
Sim. Interessante.
Tem isso também.
Cara, e
justamente ele é... porque aquela placa peitoral dele protegia o coração dele.
Sim. E era uma placa mesmo.
Então ele
era só
ele
um
tinha
bagulho,
essa dificuldade. Sim.
Era uma placa. Era uma placa, era um negócio que cobria o peito todo, né?
Era, que envolvia o peito todo.
Exatamente. Exatamente. Não era só aquela luz, como é no filme, que tem só o centro preso no peito dele, né? Uhum. E ele tinha que, volta e meia, tinha que recarregar.
O filme já deixa bem claro que aquilo ali pode dar vida durante 500 anos. Aquilo ali tem energia pra 500 anos.
É, cara. É aí aquela não... coisa, às vezes... eu entendo a necessidade do cinema. Mas eu acho que... E hoje, eu também acho que não existe mais isso dele recarregar a armadura.
Não, até porque ele
mas
tentaria ir inovando,
porque
né?
Porque era tipo... Lembrava muito o fluido de teia do Homem-Aranha, cara. Sim.
Cara,
você tá no meio de uma batalha pela sua vida e de repente o equipamento começa a falhar.
O reator Arc, né, que é o projeto que ele criou pra colocar lá pra render energia pra fábrica lá dele, pra empresa, sei lá. E o que ele tem no peito, né, ele produz energia autossustentável, né, ou seja, é uma energia que se sustenta, uma energia que nunca se acaba, né, no caso.
Sim.
Então ele não teria necessidade de recarregar.
Cara, a esse respeito eu penso assim... Esse é o início, Jota. Esse aí é o início do projeto. Ele tentaria, desde os tempos do Stan Lee, ele tenta evoluir a armadura, evoluir os equipamentos, e chegaria a um ponto que ele não precisaria mais recarregar.
Uhum.
Porque ele evoluiria todo o equipamento dele.
É.
Agora você sabe por que é que ele não assumia que era o Homem de Ferro, né?
Pra não ameaçar das empresas dele, não expor a imagem dele.
Exatamente. Era por uma questão de seguro.
Sim.
Tem uma história, não me lembro agora com quem ele tá conversando, que a pessoa diz isso pra ele. Se você revelar que é o Homem de Ferro, qual é a seguradora que vai aceitar um seguro das empresas Stark?
Era altamente egocêntrico, não era, bicho?
Na vida real, isso aí seria possível.
Se você for pensar bem, você vai investir o seu dinheiro numa empresa que o presidente da empresa, o gênio da empresa, pode morrer a qualquer momento porque tá brincando de super-herói do rei.
Não, mas o caso do Homem de Ferro, se eu for, por exemplo, trazendo um pouquinho pra vida real, se eu fosse o Homem de Ferro, se eu tivesse uma armadura do Homem de Ferro, eu queria expor. Eu não queria esconder que eu era o Homem de Ferro, não. Porque
eu queria, cara, porque eu gosto muito da minha mãe, do meu irmão.
Não, mas no caso, se eu fosse, né, eu seria milionário, né? Eu poderia me proteger, como no caso da Guerra Civil, no qual o Homem de Ferro promete a proteção do Homem-Aranha, da Tia May, da...
Ele se ferra, no caso.
Mas existe esse ponto na conversa em que ele fala que ele já é, né, milionário. E a pessoa diz pra ele, todo mundo que depende das empresas Stark pra viver...
É verdade.
Uhum.
O tem problema
razão.
Não seria exatamente
um atentado, um atentado
ele. Seria mais uma questão dos negócios.
Um atentado terrorista contra as indústrias Stark?
Uhum.
Inclusive... Era mais uma questão de financiamento mesmo, né? Você sabe que essas empresas, elas, por mais dinheiro que os donos tenham, eles dificilmente arriscam o patrimônio próprio nas empresas,
né? Verdade, é verdade.
Eles se capitalizam no mercado e investem com esse dinheiro que eles tiram no mercado. Sim. Quem é que iria comprar ações da Stark Internacional sabendo que a qualquer momento o Tony Stark podia morrer?
É verdade. E interessante também, bicho, que a partir dos anos 70, a fase Demônio da Garrafa, como teve muito terrorismo empresarial, né? Tipo, o Stan tirou todo o dinheiro dele, né? Ficou na rua.
É, vou dar aí.
É outra coisa que eu ia chamar assim, a atenção no Tony Stark.
Terrorismo, exato.
É, ele é o cara que tem mais vilão corporativo, né?
Sim. É, e é muito bom, cara, ele ver isso. É muito legal. É um outro patamar no universo Marvel, sabe? Aquele patamar que tá lá no meio do sistema mesmo. Do sistema e como ele funciona. Como o universo Marvel, a gente vê todas as esferas desse universo. E o Homem de Ferro, ele inclui a gente nesse sistema.
Agora eu tenho uma opinião e eu queria saber do Todd se ele concorda com ela. É o fato do Tony Stark revelar a identidade dele, tanto nos quadrinhos como no cinema. Não, você não acha que atrapalha um pouco o personagem Homem de Ferro, não?
Na verdade, sim, né? Porque trazendo pra vida real, se você tipo revela sua identidade, atrapalha demais você fazer as coisas, né? Porque em qualquer lugar que você aparecer no mundo, o outro vai saber, né? Na verdade. É aquele negócio, fica tipo, sua família e seus amigos desprotegidos. Ah não, ele tá lá na casa do caralho, a família dele tá desprotegida então. Se quiser fazer alguma coisa, mas é o que faz sentido, né?
Não só isso.
Sem falar no nível narrativo, ali vai ser o Tony Stark fantasiado.
Ele não tem um filme 3, ele vai dar pelo menos. Pode falar, João.
Eu tô falando a nível narrativo. O fato dele não ter uma identidade secreta. Não ter mais, né? Uma identidade secreta. Vocês não acham que atrapalha um pouco o personagem, não? Porque hoje eu vejo o Homem de Ferro como um super-herói puro e simples, né? Uhum. Não tem mais aquelas grandes sagas corporativas, aquela exploração das fraquezas humanas do Tony Stark que tinha antigamente, que era assim a base das histórias.
Eu vejo
dele,
o Tony Stark atualmente. Anos 70. Eu vejo ele. O Tony Stark atualmente como o Reed Richards com super armadura e solitário. É um cientista que tem uma armadura que banca super-herói. Não é mais o cara empresário que tem uma corporação que esconde quem ele é e salva o mundo. Não é um cara
realmente,
mais...
Realmente virou apenas o Homem de Ferro, né? Porque antigamente tinha ainda uma separação, o Tony Stark e o Homem de Ferro. Sim. Hoje em dia é apenas o Homem de Ferro, né?
E é uma figura pública.
No cinema é o Tony Stark, né?
É porque se você for prestar atenção, a identidade secreta, ela dá muitos plots narrativos, cara.
Sim,
é isso. Ela ajuda muito no desenvolvimento do personagem. Às vezes é você ter aquele conflito entre a sua vida particular, né, a sua identidade secreta, com o super-herói que você é.
Sim, sim.
Exatamente.
E o Tony Stark não tem mais isso.
É isso. Sim. Como se fosse uma história só. Antes poderiam fazer duas histórias, do Tony Stark e do Homem de Ferro, né? O Tony Stark sofrendo por ser o Homem de Ferro solitário. Mas como todo mundo sabe quem ele é, não faria muito sentido.
É. E sem falar também que, tipo, saber a identidade dá um... Por um tempo, dá muitos plots narrativos. Mas é temporário. Acabam esses plots narrativos se você pode usar com o personagem de identidade revelado. Eles são
fica
muito
meio repetitivo, né?
Sim.
É isso.
Cara, já pensou se o Batman revelasse a identidade dele? E ele virasse... Caramba.
Cara, eu tiro pelo Homem-Aranha, cara.
Mas o Homem-Aranha...
Assim, essa questão da identidade secreta, eu tiro pelo Homem-Aranha, cara.
Uhum. Sim.
Quando ele revelou a identidade, cara, aquele momento, a revelação da identidade foi legal e tudo, mas as histórias depois foram uma porcaria.
Sim.
Porra. Tanto que eles viram a cagada que fizeram,
um
né?
Ele pintou um alvo na testa dele, na testa da tia May e da Mary Jane.
Pô, tanto que botaram aquela merda do pacto com o Mephisto pra pagar essa a porra toda.
Mas... Engraçado é que tempos depois ele fez um pacto com um estranho pra ninguém descobrir a identidade dele. Precisava, bicho, ter feito o pacto com o Mephisto.
Eu acho que já era previsto, velho.
Claro, porque eles precisavam acabar com o casamento, mas...
É porque eles acabaram com a identidade do Homem-Aranha, velho.
Sim, mas o assunto é Homem de Ferro, bicho.
Sim, eu ia falar
algo. Sim, pronto. O Homem de Ferro não é o único personagem da Marvel. Eu sei que o assunto é o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro não é o único personagem da Marvel que revela, assim, você sabe quem é ele.
Como a tem América também, também não tem mais identidade secreta.
Tem um quarteto fantástico. É que é uma família. Um homem... seja, você não tem família pra que um vilão possa ameaçar, porque é a família ali. É cunhado, esposa, marido, filho, né? Todos têm superpoderes.
Mas eu achei o quarteto muito ingênuo, muito, sei lá.
É, agora, o Homem de Ferro, ele já foi, já revelou, já voltou a esconder a identidade outras vezes.
Sim, cara, nos anos, aquela fase lá da Costa Oeste, dos Vingadores da Costa Oeste, ele tinha revelado, aí sumiu e voltou como se tivesse escondido, que ele não era mais Homem de Ferro, que tava só zoando.
Teve um tempo que ele até disse que ele não era o Homem de Ferro, que tudo aquilo ali tinha sido uma jogada de marketing, não sei o quê.
Sim.
Necessidade para esconder a verdadeira identidade do Homem de Ferro.
Teve um tempo que ele forjou a própria morte, não foi isso?
Sim, também. Sim.
E quando ele ficou aleijado?
Foi também, ficou, tomou um tiro, ficou paraplégico, não foi?
Foi, ele só andava se ele vestisse a armadura, cara. Aquilo era foda, cara.
Ali era a época dos grandes heróis Marvel, né? Se eu não me engano.
Deixa eu ver, não, era não.
Era? Cara, era na época de Grandes Heróis Marvel aqui no Brasil, era Grandes Heróis Marvel, aquela saia na revista Grandes Heróis Marvel. Se eu não me engano, acho que era essa época.
Sim, tem também a fase que das Guerras das Armaduras 2, que o corpo dele não respondia e ele controlava a armadura mentalmente. Eu me lembro até que era contra o Mandarim. Que Mandarim agora é um ator, mas.
Yeah. Aí foi spoilers. Foi spoilers aí do filme, não.
Cara, muito legal.
Cara, esse podcast vai sair na sexta-feira. Quem não tiver assistido o filme ainda, que se foda.
Faz sentido.
E estão dizendo aí que. Né, estão dizendo que vai ser o pior filme.
Não.
É o pior filme da
trilogia. É muito melhor que o segundo.
Mas me disseram que vai ser o pior filme da trilogia.
Cara, tu é doido, bicho. É muito. O Homem de Ferro 2 é uma porcaria imensa, né?
O problema desse filme é que vai deixar muita coisa assim aberta. Muita coisa que você ainda preencheu várias lacunas no filme.
A gente vai chegar lá.
Vamos falar dos filmes no final. No final nós falamos dos filmes, que eu também tenho uma opinião sobre isso aí.
Uhum. E foda a opinião do show.
Passemos para as melhores histórias.
Cara, quem vai começar as histórias?
Teve também quando o Homem de Ferro se uniu com os Vingadores, uma parte dos Vingadores lá, pra mandar o Hulk, e quando o Hulk volta, vem com uma
caçada. Os Illuminati. O planeta Hulk.
Hulk contra o mundo.
Hulk contra o mundo. Quando ele volta, é Hulk contra o mundo.
Ou Guerra Mundial do Hulk.
Sim, ele é o responsável, né? Mas ele se sente o mais responsável, né? Pela... ida do Hulk pra outro planeta, pra ele ter.
E ele é o primeiro a enfrentar o Hulk, né?
Sim, cara, constrói uma armadura pra destruir o Hulk, ela não dura 2 minutos.
Anti-Hulk. É a armadura anti-Hulk, que é gigantesca, velho.
O Hulk bosta.
É, e não dura 2 minutos contra o
Hulk. Sim, legal, cara.
Agora, melhores histórias, né? O Jota que puxou essa parte, diga, Jota, sua melhor história. A melhor história, assim. Uma história. Em sentido cronológico, uma história das antigas, que é muito boa, que você acha?
Cara, eu gosto muito da Guerra das Armaduras, cara.
Sim, Guerra das Armaduras é show, bicho. Mas a primeira...
E na Guerra das Armaduras, o que é? É o Tony Stark que resolve empreender uma missão que é ele destruir todas as cópias, tudo que usa a tecnologia criada por ele, inclusive na SHIELD.
Sim, sim. Decisão.
Ele de repente ele chega assim: rapaz, eu construí a mais perfeita arma do mundo. E eu sou a única pessoa que pode usar esta arma. Ela nas mãos erradas, ela é uma coisa
perigosa.
É extremamente perigosa.
Mas e eu não aconteceu alguma nem coisa mesmo antes
nos meus aliados para tomar essas essa decisão. Armas.
Aconteceu uma coisa antes, né, para tomar essa decisão.
Pois aí tem... foi. As consequências do alcoolismo, não? Quando ele se recuperou, ele decidiu destruir todas as armaduras.
Acho que foi por causa do Monge de Ferro, não? O Obadiah, Stannis ou...
Foi, exatamente. Quando ele se recuperou, ele...
Ele tinha acabado de quebrar.
Sim.
Foi.
Então... Estava reformulando as empresas. Ele tinha fundado uma nova empresa e estava recomeçando.
Sim, pois. Consiga.
Ou então ele estava reformulando os cartões, né, cara, que ele usava na época.
Sim.
Eu... É muito escroto, cara. É a única coisa, assim, eu tô lendo a história, me divertindo e tudo, mas toda hora que aparece o Tony Stark, aquele mullet, cara, no cabelo. Porra, cara. Eu fico imaginando, cara, no cinema hoje, o Robert Downey Jr. chegando de mullet, cara, no... Puta, cara, parecendo o Chitãozinho, cara, chororó.
Ai. Cara, eu dou muito valor... É o Demônio da Garrafa, bicho. É um clássico. Cara, aquela história de você ver, tipo assim, que ele sofre as consequências de ser um filantropo, de ser um... Filantropo não, droga. É, de ser um playboy, né? Tipo, ele tá caído, roubaram a empresa dele, é, a SHIELD parece que tava interferindo nos atos do super-herói dele, e ele tava bebendo muito. E, bicho, ele tentando lutar contra o alcoolismo. Eu digo que pra época foi um impacto muito grande, um super-herói lutando contra o alcoolismo. Um herói humano, igual a todo mundo, lutando
contra o alcoolismo. Até hoje mesmo, né? Porque até hoje não, ninguém aborda isso no mundo de super-heróis, na verdade, né?
É, e ele tem problemas até hoje, Homem de Ferro. Tipo assim, ele tá naquela situação de viciado que não pode ver algo, sabe? Ele, tipo,
muita... Logo à vontade, né, Dito?
Sim, muitas vezes alguém oferece a ele e diz que não, ele diz que não, que não quer. Muitas vezes já vi pessoas oferecendo em revistas dos Vingadores e ele não bebe.
Tem até umas cenas da revista, sempre quando os Vingadores ganham assim, uma guerra ou uma saga, que eles comemoram a comemoração dele, tá sempre bebendo refrigerante.
Sim, é.
E... Se reparar, o copo dele não é sempre refrigerante ou suco.
É, refrigerante ou suco. Todo mundo lá bebendo pinga e ele bebendo.
Tá, ele não pode beber, não. Tá doente.
E você, Henrique? Uma que você acha clássica, assim, pra ficar na história do Homem de Ferro? Alô?
Henrique? Acho que é Henrique caiu.
Então, vai lá, Todd.
Cara, você. Aí... O problema que eu acho, né, na história do alcoolismo do Tony Stark é justamente a vitória dele sobre o alcoolismo, cara. Dá pra entender aí?
Sim. Cara...
É tipo assim, o personagem perdeu... Vocês não acham assim? O personagem perdeu muito, cara.
Tu acha, bicho?
Eu acho, cara, porque você sempre, no tempo do alcoolismo, você lia as histórias do Homem de Ferro e ficava assim, uma hora vai dar merda, uma hora vai dar merda. Aí hoje, cara, você vê que o Tony Stark, ele é o anjinho, cara. Quando a Miss Marvel teve problema com a bebida, ele foi o cara que foi lá ajudar, dar uma força, sabe?
É,
né? Ele virou o membro do AA, cara, dos Vingadores, que fica abordando os outros.
Agora, falando nessa parte de alcoolismo, no universo Ultimate, o Tony Stark do Ultimate, ele não tem muito isso, não. Eu lembro que tem uma parte do... Acho que é nos Supremos, que eles estão sendo atacados e vão revidar. Aí o Tony, ele vai vestir a armadura. Antes de vestir a armadura, ele toma dois goles de pinga. É, aí o Capitão América. Aí o Capitão América pergunta a ele: mas você vai beber pra vestir a armadura? Aí ele responde: mas eu só visto a armadura porque eu bebo.
Eu achei muito legal, cara, essa declaração aí. Sóbrio eu não visto essa porra de jeito nenhum, cara.
Você acha que eu só faço essa merda por quê? Porque eu bebo. Sóbrio jamais eu faria isso. Muito boa essa parte aí.
No Homem-Aranha,
no Universo Ultimate, não tem problema com a bebida.
Não é isso, não tem.
Mas é o... Deixa o Henrique falar aí.
Ainda que tem um problema com ele, cara.
Aí, fala o Henrique aí.
Opa.
Opa, Henrique.
Quando o Homem-Aranha do Universo 616 encontrou o Homem de Ferro do Ultimate, Ele fala até sobre. Estão falando até sobre encontrar o mistério, né? Aquele todo o envolvimento lá do mistério na história da união dos dois universos.
Sempre
e tal.
É um mistério.
É, sempre é um mistério. É um mistério, né? Tudo. Aí ele fala, ele vê o Tony Stark bebendo, né? E ele fala pro próprio Tony Stark assim: ei, você não bebe mais, você não era pra estar com esse copo na mão.
É, velho.
Muito legal.
E, cara, o Tony Stark Ultimate, ele ainda é, tipo assim, bem diferente. Ele é o Tony Stark dos filmes, né?
O Tony ele Stark é aquele dos cara filmes. Que bebe, mas bebe socialmente. Ele não bebe pra ficar, assim, como no caso do Homem de Ferro 616, alcoólatra, assim, literalmente.
Sim. A verdade é que depois de 2008, lá,
cara,
depois
ele,
de...
Ele
o quê?
O Homem de Ferro, cara, do Ultimate, ele é o inacreditável Neil, cara. Ele bebe socialmente. O problema é que ele tem uma vida social muito intensa, cara, entendeu?
Aí a bebida acompanha, né?
É, cara, se ele bebe socialmente, mas ele tem uma vida social que dura 23 horas por dia, cara.
Fígado de aço.
Agora, a reformulação que o Millar fez pro Homem de Ferro, ela é muito interessante mesmo.
Sim, é.
Ele, justamente, ele limpou várias dessas coisas que limitavam, que tinham tornado o personagem limitado, cara.
E a armadura é legal pra...
Chato. Véio.
A armadura do universo Ultimate é legal pra caramba. Eu tenho um pôster aqui, cara. Eu tenho um pôster.
Eu tenho um também aqui. Então,
eu tenho um pregado na parede aqui, com o sistema todinho do...
Eu acho... Acho bacana o do 716, que é uma espécie tipo. É um exoesqueleto, né? A do Ultimate também, mas a do Ultimate é, você vê que é tipo um robô com um homem dentro, tá vendo?
Sim, então, tipo... É show, velho.
A definição do Millar pra isso eu achei fantástica. Assim, é como um homem vestindo um F-16.
Sim,
Desde que na hora que ele vai vestir a armadura, tem aquele um monte de técnico ao redor e tudo, ajudando ele a vestir a armadura, testando os equipamentos e tudo.
Bicho, não tem como ser tão compacto a armadura. Um negócio tão cheio de armas tem que ser daquele jeito mesmo. Uhum.
É tipo a cena lá do primeiro filme, né? Quando ele vai tirar a armadura pela primeira vez. Sim. Que os robozinhos tudo ajudando ele, que a Pepper chega. Aquela parte ali é boa, engraçada.
Sim, é.
Ele se atrapalhando todo pra tirar a armadura.
É, a Marvel investe muito nessa parte assim cômica das histórias do...
A Sarah investiu depois do universo cinematográfico. Tem um local.
Como?
Pode repetir? Depois do universo cinematográfico é que eles começaram a investir com força nisso.
É
porque, na verdade, depois de 2008, lá do meu filme, o Tony Stark da revista virou o Downey Jr., né?
É. Ficou muito parecido. É ruim, cara. O que é ruim?
É isso. Em vez do ator de carne interpretar o da revista, foi ao contrário.
Cara, isso é péssimo, bicho. Mas é para o quê, né?
Ele puxa muito do Tony Stark Ultimate, cara.
Também tem isso.
É porque as histórias atuais, né, estão sendo mais baseadas
no mais Ultimate.
É uma coisa que
está
encaixar bem com
ele. É, cara, porque o universo Ultimate, ele já foi pensado na realidade de hoje em dia. E fica mais real você adaptar o universo Ultimate do que o universo 616.
É, mas, na verdade... O Downey Jr. ele não tá muito inspirado no universo Ultimate, não. Ele tá representando ele mesmo ali, na verdade, né?
É. E tomara que isso não pegue, cara.
A diferença é que ele usa armadura, é o Downey Jr. com a armadura do Homem de Ferro, né?
Cara, o Downey Jr.
Vamos deixar. No final a gente fala dos filmes. Né, ele envolvido
com droga, foi preso uma vez.
Ah, ele parou muito com essas coisas.
É, aí depois do Homem de Ferro, cara, ele mudou muito, velho. Mudou bastante. Assim, como gente, como assim, fora assim do
cinema.
Do estúdio mesmo, ele mudou como pessoa mesmo.
Sim, cara.
Isso é muito legal isso.
Tem, voltando aí o assunto das histórias do Homem de Ferro, depois da, eu acho que é da invasão secreta lá do, quando começa o Reino Sombrio, ele meio que entra em estado vegetativo, né, que o Thor na versão humana toma conta dele.
Sim.
Do corpo dele, né, que... Ele fica meio que paralisado.
É.
Aí só volta mesmo no final, se eu não me engano, no final do cerco.
Fala, Jota.
Da guerra do cerco.
Fala, Jota.
Eu lembro.
Eu acho assim que, pra situar o pessoal, é bom a gente explicar, né? Que o Tony Stark tornou secretário de defesa dos Estados Unidos.
Isso. Nossa,
quando chegou a lei de registro que provocou a guerra civil entre os heróis, ele tomou o partido do governo.
Foi, exatamente.
Se opondo ao Capitão América.
Inclusive, como é que eu posso dizer? Ele pagou um capanga, né? Pra. Falou com um capanga, né? Pra enfrentar, pra ir lá impedir. E o Homem-Aranha defendeu ele, né?
É.
É tipo assim, pra mostrar que os. Pros vilões é bom a identidade secreta.
E na Guerra Civil foi muito utilizado esse lance de vilões,
vocês,
né, contra heróis.
Acham.
Quem são os melhores pra destruir, pra acabar com os heróis, né? São os vilões dos próprios heróis.
Acho, eu acho bacana. Que isso aí foi bem.
Não teve um envolvimento direto, mas ele tava por trás, né, no caso.
É.
Não teve um envolvimento direto dele no aquele mandato. Porque não foi mais a Maria Hill, né? Maria Hill?
Sim, não, mas ele falou. E, no final da história, o Tony Stark foi lá, deu uma maleta pro cara.
Foi.
Sim, fala aí, Jota.
Cara, oi? Agora vocês não acham que foi meio estranho a mudança de opinião do Tony Stark?
Não, cara.
Na Guerra Civil?
Não, acho que. Tipo assim, tu se refere a que mudança de opinião?
É, depois dele ter.
Não, cara, ele era contra.
Sim, cara, mas ele viu a tragédia lá, ele viu tudo isso.
É. Aí ele vai lá em Washington, bate um papo com o pessoal e tem aquele problema em Stanford, ele vai pro velório, né, lá, uma homenagem que tem numa igreja, e uma mulher cospe nele.
É isso.
Isso já é motivo pra ele.
A lei de registrar, ok, tá certo.
É, cara.
Não, mas... É, mas se você também for pensar, nessa época ele tinha um cargo lá no... Ele, essa época que ele era lá o chefe da SHIELD, não?
Sim.
É.
Aí, se você for pensar, ele também pesou o cargo dele, né?
Não, mas...
A SHIELD nem tá tão envolvida assim. Eu acho que não tinha muito a ver, não. Eu acho que eles utilizaram...
Ou contra a lei de registro, enquanto ela tava sendo feita.
É.
Sim, sem dúvida. Cara... E sim, nos tempos atuais, tipo, o que, é que vocês estão achando aí do Homem de Ferro nos Guardiões da Galáxia?
Na questão do...
É, no Marvel Now.
Filme?
É, Marvel Now.
Não,
tô lendo isso não, cara.
Cara, eu tô achando...
Da revista?
Um tremendo de uma merda, bicho.
Uhum.
O que é que o Homem de Ferro foi fazer lá, bicho? Nada. Não tem nada pra fazer lá. Mas foi.
Uhum.
Não teve sentido isso.
Mas tá dentro daquilo que a gente falou, cara. Tá dentro daquilo que a gente falou. O Homem de Ferro agora é um heróizinho mesmo.
Sim, é. Igual o Wolverine.
Não, onde couber ele, dentro do conceito agora do Marvel Now, ele tá indo.
E é o caso de aproveitar o momento dele, né? Porque tá explodido aí no cinema.
É.
E aí onde eles puderem colocar ele, que todo mundo hoje em dia conhece o Homem de Ferro.
Tem gente aí que tá achando, inclusive, que o Homem de Ferro é o carro-chefe da Marvel.
Não.
Nos cinemas é, né? Nos cinemas é.
Mas
não
nos quadrinhos, né?
Não, nos quadrinhos
não,
mas
nos cinemas. Ele é.
Nos quadrinhos ele foi transformado num otário.
E vamos
encarar. Acho que ele era um babaca.
E vamos encarar.
Mas ele é o carro-chefe do cinema, mas a gente tem que lembrar que a Marvel não tem os direitos do Homem-Aranha. E nem dos X-Men.
Não,
nem
do Quarteto Fantástico. Por isso, né?
Calma, é o que eu vou dizer. Por que será que o Homem de Ferro foi o primeiro? Porque não tinha outro, bicho.
Não tinha.
Não tinha outra pessoa pra adaptar. É adaptar o Homem de Ferro. E eu me lembro que tinha muita gente dizendo, duvidando da capacidade do Homem de Ferro fazer sucesso no cinema. Porque ele era muita gente considerava um personagem de merda.
Uhum. Era porque até então muitas pessoas não conheciam o Homem de Ferro, né? Só foram conhecer depois do filme.
É igual estão fazendo com o Homem-Formiga agora, bicho. Por isso que eu não digo, ó, lembra do Homem de Ferro, que vocês diziam. E o Homem-Formiga aí vai bombar também, bicho. Tô vendo a hora aí o Homem-Formiga virar um super-heróizão do cinema também.
Depende muito da história, né?
Vini, que tá todo mundo se coçando, cara. Vamos logo pros filmes, porque eu acho que é o que vai chamar mais atenção aqui mesmo.
Então, não, antes eu queria fazer uma pergunta. De todas as armaduras, qual vocês acharam mais legal?
Do filme ou da revista?
Os quadrinhos. Sim.
Ah,
Eu gosto da armadura clássica, 70, 80.
Eu gosto do Heróis Renascem.
Não, tô zoando.
A do a Hulk Buster é muito show.
Cara,
eu dou uma apesar de não ter durado muito, né?
Sim.
Mas cara, era bem maneiro.
Cara, eu gosto muito daquele fez, daquele tava na época do. Na época da Essência do Medo. Eu dei muito valor à aparência dela. Tudo. Agora, pra ser clássica, dou muito valor também a dos anos 70, 80. Aquela lá. Agora as primeiras.
Eu só tinha um problema com aquela armadura, cara.
Qual? Os olhos aparecendo?
Era quando eu via. Quando eu via ele dobrando ela pra guardar dentro da maleta, cara.
E ele tava sozinho, né, era bicho? Ele ia lá pregando as partes.
Era, e... cara, e ele moldava, ela moldava o corpo dele, mostrava a musculatura dele e tudo.
Sim, era. Era tipo um metal flex.
Era meio escroto que uma armadura funcionasse quase como um colante, né, cara?
E aquela primeira armadura que ele usou, a primeira que ele fez lá no cativeiro, ele chegou, ele usou ela de novo, foi, teve uma época.
Sim, bicho, foi.
Ele viajando pelo mundo, ele encontrou de novo a armadura e usou, chegou a usar.
Não,
eu acho que ele ficou usando uma necessidade,
ele
cara.
Ficou usando a cinza. E ficou. Aí depois mudou pra dourada, pintou em dourada. E depois ele usou a marca compacta, que é a que a gente. Que foi tomando forma e virou a que a gente conhece hoje.
Foi. A dourada, não, mas...
lembrando, a dourada foi a que ele tava usando quando levou um cacete do Hulk.
E quando começou os Vingadores. Começou os Vingadores,
isso, tava dourado.
Cara, devia ser um peso danado aquela ronda. É muito tosca, bicho. Parece aqueles alienígenas de filme trash dos anos 50. Sim, mas vamos falar dos filmes, né?
Não, e o pior é que ela tinha um saiotinho, né, cara? A armadura dourada.
Era mesmo.
Tinha mesmo, era uma coisa.
Era bizarro.
Bem escrota.
A vermelha e dourada clássica tinha uma cueca, né, cara?
Sim. Sim, mas vamos falar do filme, né? Tipo assim, Jota, destila o seu veneno.
Cara, isso é uma maldade, cara. Isso é uma maldade. Olha, o filme do Homem de Ferro, ele não foi um projeto novo. Na verdade, ele se arrastou por quase 10 anos, cara. Época em que o principal nome ligado ao projeto era o Tom Cruise.
Pelo nossa, amor de Deus, bicho.
Imagine a merda que era.
Eu não sei se vocês lembram, mas o Tom Nicolas Cruise Cage. Ficou anos ligado a esse projeto.
Nicolas Top Cage Gun, como Superman. Eu só me lembro do Nicolas Cage como Superman.
E tem umas fotos dele, do Nicolas Cage vestido de Superman.
Tem.
Que ridículo.
Não
consigo, João.
Quando ele se desligou do projeto, aí foi que a Marvel resolveu ela mesma fazer o filme. E pegou um ator que era um bom ator, mas estava em baixa no mercado. Que era o Robert Downey Jr.
É o cara, né? Convenhamos, o Robert Downey Jr. Ele é o Stark, bicho.
O Downey Jr. tava tão na merda na.
Eu discordo plenamente. Eu discordo com convicção.
Sério? Cara, se você pegasse. Se eles pegassem a personalidade dos quadrinhos e colocassem. Ele faria bem do mesmo jeito, cara. Aquele cara.
Mas ele não é o Tony Stark. Não é o Tony Stark,
bicho. É. Ô, Jota.
Fala, diga.
Na época o Downey Jr. tava tão na merda que aquele que faz o Rhodes lá, que saiu o primeiro, esqueci o nome do
tinha um salário puta. Maior que o dele.
É isso, o cachê dele foi maior do que o do próprio Downey Jr.
Exatamente. Eu lembro que o Downey Jr. tava fazendo filme que cachorro falava tal.
Tanto que ele não voltou pro segundo por causa disso, né, que no primeiro o cachê dele foi alto, maior do que o do Downey Jr. No segundo, o do Downey Jr. subiu muito mais do que o dele. Ele não chegou no acordo com a Marvel. Aí botaram esse Rhodes que tá agora aí.
Don Cheadle,
pô.
Cara, e é uma tremenda sacanagem. Quando foram entrevistar o cara, disse assim: cara, por que você, um ator tão, né, tão envolvido com filmes sérios e tudo, você topou fazer o James Rhodes em Homem de Ferro? Ele, duas palavras: máquina de combate. Aí no filme que é pro cara vestir a armadura do máquina de combate, ele já foi demitido.
Ele
cara.
Sai.
É muito sacanagem.
E foi fazer série de TV. O M faz a série, acho que lá com o que transmitou o Robin lá, o viadinho, esqueci o nome dele.
O viado, bicho.
Dois bichos. Interpretou o quê?
Interpretou o Robin, como é o nome daquele ator?
Não, ele merece ser esquecido. Deixa o nome dele no limbo. Qualquer pessoa que interpretou o Robin merece ser esquecido.
Mas, voltando a esse assunto do filme, na verdade o projeto só andou mesmo, porque na verdade não era o projeto Homem de Ferro, não era o projeto Vingadores desde o início, né?
É.
Tanto que no final do filme, logo no primeiro, você já vê o Nick Fury aparecendo.
Bicho, e sem perspectiva que fosse dar certo, né?
Você vê que foi um atrevimento da Marvel.
Mas é isso, cara, a Marvel, ela fez uma aposta.
Sim. Apostou pesado, bicho.
Podia morrer tudo ali, no primeiro filme.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Exatamente.
Cara, olha, e pra mim, eu não sei quem é que vai concordar mais, de todos os filmes da Marvel, é o melhor, cara.
Não, o Hulk é melhor.
Pra mim é o segundo, melhor, o Incrível Hulk. Agora, o melhor é o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro. Cara, acho bem
pra
dosado.
Pra mim, Incrível Hulk é um
acho filme... Acho bem legalzinho, sabe?
Pra mim, Incrível Hulk é um trabalho da mestre. Filme altamente inteligente, cara.
Eu achei também o Homem de Ferro o primeiro lugar, os outros estão no mesmo patamar, e um pouco abaixo é o Thor. O Thor é o mais fraquinho da primeira fase.
Então é uma novela, mano. A Usurpadora. Pega o Usurpador e Thor, tanto pra assistir é Maria do Bairro.
Eles ficam em Asgard, quando eles passam pra Terra, velho.
A parte de Asgard é maneira. Agora da Terra. Se
passam pra Terra, o filme é bosta, né?
É. Encheção de chouriça.
É, pra mim, é. Tanto é uma novela mexicana, como muitos falaram.
Assistir o Thor, como assistir a Usurpadora no cinema aí, fazer o filme da Usurpadora pra mim é a mesma coisa.
Isso mesmo.
Agora uma pisa pra mim, assim, o soco que eu levei foi o Homem de Ferro 2, cara.
Cara, porra, eu esperava.
Diga não, que merda.
Cara, que decepção, cara.
Cara, quando eu fui no cinema ver, bicho, R$11 no ingresso. Eu lá com expectativa alta, vi todos os trailers, bicho. Quando eu vi aquela primeira cena, bicho, de Tony Stark nos carros lá, e o vilão altamente inexpressivo, chicote negro, bicho. Quando eu vi aquela cena, bicho, eu pensei, meus R$11, bicho, eu podia ter comprado.
O inferno! Camada de vagabundo!
Só serviu mesmo pra apresentar...
Podia ter dado pro mendigo, cara.
O filme só serviu mesmo pra apresentar a gostosa lá da Viúva Negra, né?
Da Viúva Negra. Eram alguns personagens, né, que eles queriam utilizar o Homem de Ferro, que era um dos maiores, assim, uma das maiores bilheterias. Era a primeira, né? Ou era a segunda da Marvel? Porque primeiro foi o Hulk, né?
Não,
depois o Homem de Ferro.
Primeiro foi o Homem de Ferro.
O Hulk
primeiro foi o Homem de Ferro, né?
O Hulk.
Pronto, eles já viu que o carisma assim, do filme Homem de Ferro tinha agradado muita gente, aí eles utilizaram o Homem de Ferro pra poder pegar logo pelos Vingadores, pra
qualquer coisa. Cara, mas eles fizeram qualquer coisa, parte. Bicho. Ali.
Cara, pra mim, cara, o pior foi quando eu comecei a acompanhar as notícias e o diretor disse que tava muito à vontade, que por causa do sucesso do primeiro filme. Uhum. Né, do sinal verde dado pro filho dos Vingadores.
Ou seja, ali foi o John
ali foi isso, ele tava completamente à vontade pra fazer o que ele queria nesse segundo filme. E o que ele queria era aquilo dali.
Aí deu merda.
Aí você viu que o John Favreau, sob pressão, fez Homem de Ferro 1. John Favreau fez Homem de Ferro 2.
Mas quando eu assisti Homem de Ferro 2, eu pensei, cara, volta pra ser o Fog Nelson, cara.
Uhum. Cara, agora, bicho, Homem de Ferro 3 é um filme muito, sabe os... Não, ele é legal, olha o que eu quero dizer. Sabe aqueles batimentos cardíacos, aquelas máquinas de batimento cardíaco? Pronto, é igual. O filme tem altos e baixos. Ele tem cenas onde você fica totalmente alucinado. Eita, que doideira, velho. Muito massa, bicho. E tem cenas que você diz, que diabo é isso aí, bicho? Que merda é essa aí? Cara, eu tava gostando do filme. Tava dando maior valor ao filme, bicho. Eu tava doido. Eu tava dizendo, qual é que viu de ruim nesse filme, velho? Pelo amor de Deus, muito massa. Agora, quando eu vi o Tony Stark entrando no quarto, bicho, o Mandarim sendo um ator, velho. Cara, eu pensei...
Meu, mãe.
Uma hora, eu poderia ter feito tanta coisa nessa hora da minha vida. Eu não, eu tô vendo aqui um filme que se perdeu. filme perdeu totalmente o foco.
E pior que as gafes cometidas nesse filme aí, o pobre rei do Joss Whedon que vai ter que se virar aí pra se rebolar pra poder consertar.
Não, o filme é legal, cara. São erros pequenos que... O filme é legal, mas tem erros pequenos que...
Disseram que o final também é muito, muito assim... O final, assim, nada a ver, velho.
Não é corrido. É resumidão o final.
É. Mas dizem que a batalha final lá com as armaduras é muito boa, né?
É muito boa, bicho. Cara,
pra que tanta armadura? Eu não imagino. Eu acho que é por causa que eles gostam que... Agora eles estão nessa mania de colocar vários heróis no mesmo filme, né? Como no caso dos Vingadores. Não. Eles tiveram a brilhante ideia de colocar várias armaduras.
Mas quando você assiste o filme, você vê que tem lógica. Tudo que você vê nos trailers vai tomando forma no filme. Você fica se perguntando pra que isso no trailer, mas no filme toma forma.
E cara, 42, né? São 42 armaduras que o cara tem lá. E é um vício muito grande. Porque eu vou dar um spoiler. Posso dar?
Pode, um spoiler. Não, spoiler só aumenta o valor.
Olha lá. Tá certo, deixa eu só falar essa parte aqui, que ele tá muito pirado por causa do wormhole, né? Com o famoso buraco de minhoca do filme dos Vingadores. É. E tava viciado em fazer uma armadura. Aí o cara pega tudo isso, 42 armaduras lá, que eu acho que no filme só mostra umas 10, 15 por aí.
É.
As outras mostra por relance, né?
Assim, é extremamente legal, cara. Aquela armadura dele que ele usa no filme é muito boa, bicho. Então, tem várias cenas boas, bicho, com aquela armadura. Por exemplo, na hora que ele tá testando, bicho. Vem a armadura todinha pra cima dele, velho. E vem uma mesmo nos Países Baixos. Pô, ele voa pra trás, bicho. Correndo de porra. É muito engraçado. Tem várias cenas ótimas, bicho.
Não, cara, vocês estão falando sério, tem piada desse nível no terceiro filme.
Não, cara, mas são piadas pra descontrair. São coisas tipo assim. Eu entendi que o cara disse que é o filme mais engraçado da Marvel. Você achou o Homem de Ferro 2 engraçado, JJ?
Não, cara,
aquilo
ali é piada pra retardar.
Não, bicho, agora o Homem de Ferro 3 ele é realmente engraçado. Você ri mesmo com aquilo.
Solta o pancadão que eu vou sentar a porrada nele.
Cara, o...
Eu achei muito bacana essa parte.
Cara, toda aquela cena dele bêbado de armadura no aniversário dele, cara, é ridículo.
É,
cara.
Porra.
Senhor, por favor, desça dessa rosquinha.
Não.
Foi foda.
Foi a hora que eu tive vontade de ir embora, cara.
Ei, cara, agora Homem de Ferro 3, um filme legal, divertido, tem erros, tem. Mas recuperou o Homem de Ferro 2. O que a gente perdeu em Homem de Ferro 2, ele recuperou. Valeu o dinheiro do ingresso, valeu tudo. Não perdi dinheiro.
É melhor do que o 2.
Não é melhor do que o 2. Não é melhor que o 1. É muito melhor que o 2. É um ótimo filme. E começou com chave de ouro a fase 2 da Marvel.
Agora o invocado é que eles não citam muito assim os Vingadores, né? Só falam sobre o buraco de minhoca.
Eles citam o evento de Nova York.
Quando eles falam do Thor lá, eles falam do cara com martelo, né? Eles não falam. O Thor não ficou reconhecido como o nome dele. Foi o cara do martelo lá.
É, o cara não.
os direitos autorais não podem seguir. agora o
cara,
que.
Eu tenho por política, nos últimos tempos, ver, assim, com muita reserva as primeiras críticas aos filmes de super-herói.
Que é ânimo. É ânimo.
É o povo do momento.
Cara, tudo isso que estão falando aí, eu li depois que o pessoal foi assistir pela primeira vez Thor, pela primeira vez Capitão América, pela primeira vez Homem de Ferro 2.
É um Homem de Ferro 2, eu achei.
Eu vi muita gente elogiar filme que 2, 3, 6 meses depois tava falando mal.
Cara, os filmes.
Acontece muito isso.
Capitão América, quando eu fui.
Você pode pegar qualquer podcast da época em que o Thor foi lançado, que você pensa que é outro filme quando você vê a opinião das mesmas pessoas hoje.
Sim, cara, deixa eu dizer o que eu. Bem, eu, quando achei Capitão América, eu pirei no cinema. Mas quando eu vi Homem de Ferro 2, eu achei péssimo. E Thor, na hora, eu reclamei porque eu achei resumido. Mas eu não achei ele ruim na hora, eu achei ele resumido. Mas depois, uma semana depois, eu fui notando os erros. Logo, quando eu vi as críticas iniciais, eu pensei, ele não é isso tudo que estão dizendo. Não é isso tudo.
Não, mas quando me disseram, velho, que, por exemplo, o filme dos Vingadores ia ser o Joss... Não sei se... Acho que foi o Joss Whedon.
Foi o Joss Whedon que disse.
Joss Whedon.
Joss Whedon.
É. Eu acho que eu não falei Joss Whedon, eu falei Joss Whedon.
Não, é a gente zoando o nome, bicho.
Ah, é? Aí pronto, aí quando eles falaram aquele lance lá do... Que ia ser tipo... Imagina aquele confronto que teve naquela cidadezinha. Agora imagine em Nova York todo, tipo assim. Cara, eu fiquei doido, velho. Vai ser muito show, velho. É.
Cara, mas dizem que o novo filme do Thor vai ser muito... Mais elaborado, né? Pelo menos.
Ai, vai ter guerras, vai ser muito bacana.
Eu acho que o problema do primeiro filme foi exatamente não ter explorado mais o...
Vocês viram Asgard. O trailer?
Isso, os personagens de Asgard.
É.
Sim, fala, Jota.
Só que o Homem de Ferro, o Thor 2, já tem um problema.
Qual?
Se chama Jake Foster.
Parece que estão focando muito no relacionamento deles dois nesse segundo filme também, né?
É.
Que merda.
Eu não sei que relacionamento, né? Porque não aconteceu porra nenhuma no primeiro filme.
Ah, Jota,
ele nem beijou ela, cara.
Ô, Jota.
Oi?
Mas você quer o quê? A maioria das pessoas que acessam esses blogs são assim. Conversou com a menina e já tá namorando. Pra eles é um relacionamento total.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Alguém já viu o Homem de Ferro 3 além de mim?
Eu não.
E você, Jota?
Não.
O Nil devia estar aqui, bicho, pra discutir sobre o Homem de Ferro 3.
Eu pretendo assistir segunda-feira aqui no cinema, daqui a 3,50 na promoção. Vou tentar juntar 3,50 até segunda.
11 conto, bicho. 11 conto.
11 conto? 11 conto eu não pago nunca.
E eu paguei por Homem de Ferro 2, bicho.
11 reais está fora do meu orçamento.
Eu apostei, bicho, no Homem de Ferro 2.
Bem feito.
Eu nunca mais apostei desde então.
Cara, apesar dele não estar presente, a opinião do Inacreditável Neil está no site.
Tá, sim.
E ótimo.
Resumindo, ele diz aqui: o Homem de Ferro 3 escapou da maldição do terceiro filme. Só porque o segundo já se encarregou de ser uma bosta. O ponto fraco é o roteiro, cheio de saídas fáceis e situações dispensáveis. Sequências inteiras poderiam ser cortadas numa boa sem prejudicar a história.
Sim, é verdade. Por exemplo,
também me decepcionou o modo como o Extremis foi utilizado.
Sim, também.
Acho que essa é a opinião dele.
Sequência
forte, né?
Sequência dispensável pra mim, bicho, foi. Cara, a sequência lá que a. Do por exemplo, a do rap, do começo do rap tá mandando todo mundo se acrachar. Ele pega e liga pro Tony dizendo que a Pepe tá com outro cara, e é totalmente dispensável aquela cena pra mim. O Rap sempre foi um personagem idiota no cinema, bicho.
O Rap continua no filme?
Continuou.
Cara, é muita desmoralização, né, cara?
Sim.
E foi falado.
Não, imagina, você chega assim no set de filmagem, aí tá lá o outro diretor lá sentado na cadeira. E você passa assim, diz assim: eu já tive sentado nessa cadeira. Agora eu sou um coadjuvante de merda.
Mas dizem que ele não ia voltar, ele quis voltar, né? Pelo menos foi o que eu vi. Dizem que assim, ele não ia voltar. O Rap não ia voltar pra esse terceiro filme, mas o John Favreau, ele quis voltar, né?
John Favreau
é um derrotado, né, cara?
Ele gosta de. É masoquista.
É um derrotado, cara.
Vai entender. Um
pouquinho de amor próprio.
Verdade. Ixi, mas assim, em toda a história do Homem de Ferro, bicho, o que pior foi feito com ele?
Homem de Ferro 2.
Não. Homem de Ferro 2 e o que mais?
Ah, cara, eu acho, é como eu falei aqui, né? Eu acho que muita coisa do que foi feito nos anos 90 pra cá não se aproveita com Homem de Ferro, não.
Bicho. Herói Renascem é péssimo. E Homem de Ferro é a pior
parte. Não, cara, não. Pera aí. Toda discussão termina quando se cita Heróis Renascem.
Também tem.
Vamos fazer um podcast só sobre isso aí. E eu tenho certeza que vai ser o menor número de downloads de todos os tempos. Eu, por exemplo, vou baixar.
O próprio cara não vai baixar, bicho.
Ô, cara, pô.
O desenho também, dos anos 90. Cara. O desenho que ninguém conhece. Dos anos 90 do Homem de Ferro é péssimo.
É ruim demais. Eu já vi esse desenho.
Cara, até a abertura dele é ruim, bicho.
Geralmente, cara, acabei de me lembrar de uma coisa horrível.
Que?
Me lembrei de uma coisa boa e de uma coisa horrível.
Fala.
A coisa horrível, eu não sei se vocês chegaram a ler uma história em que vão buscar o Tony Stark jovem.
Onde?
Essa eu não conheço.
Não, nem eu.
É na revista? Cara, é na revista, cara. Isso?
Isso, cara, nos quadrinhos. Eles trazem o Tony Stark jovem, cara.
Pra quê?
Cara, aquilo é horrível, cara, de ler.
E qual é o sentido dessa história?
Ah, cara, eu nem lembro, sabe? Aquela coisa que você tem que coletar da memória.
Apagou da...
É aquela coisa forçada, bobona, sem graça, sabe?
Não faz parte da sua cronologia, né, Jota?
É.
Eu ainda não assisti o filme, mas pelas resenhas que eu estou lendo até agora, o filme parece ser muito bom. E vou ver se arrumo uma gatinha, não minha boneca inflável, e vou levar pro cinema pra assistir.
E você, Jota? Considerações finais.
Não confio nas resenhas. Todas as resenhas parecem impacto assim de cara que acabou de perder a virgindade, sabe?
Tá feliz com o mundo?
A mulher é linda, a noite foi perfeita, o ambiente era maravilhoso. Aí o cara, alguns anos depois, o cara vai recordar e diz assim, rapaz...
Puta que pariu.
Foi, né?
O cara nem se orgulha mais de contar.
Eu ainda tô com a vontade de ir no cinema. Provavelmente eu devo ir ao cinema conferir o Homem de Ferro 3. Quanto ao personagem Homem de Ferro, acho muito boa a origem dele. Gosto da fase dele dos anos 70 e dos anos 80 com David Michelinie e o John Romita Jr. Mas não gostei o status quo que ele adquiriu no universo Marvel agora no século XXI, sem identidade secreta, trabalhando pro governo, muito certinho e tal. Essa parte aí assim me fez discutir.
O Homem de Ferro que não salva ninguém em feriado santo.
Ele agora é o gosto. Politicamente correto.
É.
Hoje sou muito mais fã da versão Ultimate.
Cara,
é muito mais legal.
Uniforme da versão Ultimate, da armadura da versão Ultimate tá incrível, bicho. Pelo amor de Deus. Trabalho de artista, bicho. Devia ser desenhado da óleo aquela armadura, bicho. Enfim, terminando, né? Então, valeu, Todd. Quer fazer um jabá aí, Todd? Já pela terceira vez, né? Do HQ Funk.
Dá falta de opção, né? Estão pegando coisa que não presta mesmo, né? E trazendo pro podcast, né?
Não. Tem a Sandra Mel. Obrigado.
Sandra Mel é linda.
É.
Ela não deveria estar no HQ Fan.
Opa!
É a única coisa que presta lá. Mas... Opa,
ela participou do podcast da Chifon Ver, o Nil ficou apaixonado eternamente por ela.
Foi mesmo?
É um amor platônico. Aquilo é disfarce.
No fundo ele ficou foi com inveja, né, Jota?
No fundo ele tava esperando pelo Todd.
Calma, Nil, calma que eu chego por trás.
O Homem de Ferro, né?
Vai chegar, ele tava sentado, eu chego por trás. E aí, Nil, como é que tá? Valeu, agradeço aí a oportunidade, o convite e acesse o HQ Fan. Valeu, pessoal.
Valeu.
Tchau.
Valeu, galera. Até segunda.